Muito bem, e no programa temática desta quarta-feira, nesta última hora, nós vamos ter a oportunidade de conhecer, dentro do projeto da Associação Cultural Mônica Bonotto, o projeto Nossa Terra em Palavras, mais um escritor lagoense. A gente vem fazendo isso desde 2020, 2021, apresentando para a nossa comunidade vários escritores lagoenses e a sua participação no cenário da escrita. E hoje nós vamos conhecer o Leandro Oliveira Lauksen. Ele é pedagogo, mestre em educação, poeta, escritor, músico, empreendedor e atualmente interno do curso de medicina da IMED em Passo Fundo. Ele já possui várias publicações, e-books sobre a vida, conselhos práticos de filosofia em ação, educação infantil, o desafio na formação do filho e do aluno hoje, também na área da medicina, são 9 publicações, são e-books, enfim, variados sobre coletânea de grandes pensamentos, estudos da infância e assuntos relacionados ao curso de medicina com a farmacologia. Enfim, vamos conhecer um pouco desse escritor lagoense que está conosco nessa manhã. É um prazer recebê-lo, Leandro Oliveira Lauksen. Bem-vindo.
Prazer é todo meu, Rudimar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que estão ouvindo. Espero que gostem da entrevista. A gente fará o melhor para que seja agradável a todos.
Muito bem, então nós vamos conhecer um pouco desse teu trabalho, Leandro, e vamos mostrar para quem nos acompanha, para também ter essa oportunidade de te conhecer. Sabemos que a tua qualificação em pedagogia, mestrando em educação e atualmente interno do curso de medicina. Nesta caminhada de qualificação, quando é que nasceu o escritor, Leandro?
Então, durante o mestrado, é necessário que a gente realize uma dissertação para a conclusão do mestrado, né? E após essa dissertação, recebi vários elogios e revisando posteriormente o material, eu achei que seria uma forma de expor esse material para auxiliar pais e educadores na formação dos seus filhos, né? A minha dissertação é embasada na filosofia de Rousseau, que embora seja uma filosofia antiga, é muito atualizada, traz situações muito, muito, muito pertinentes para os dias de hoje, em relação a limites, em relação a boa formação de uma criança, de um cidadão idôneo. Então eu resolvi transformar tudo isso numa forma de e-book, para contribuir realmente para a formação dessa nova geração, né? Para que se constitua uma sociedade íntegra num futuro próximo.
Leandro, você começou o teu trabalho como escritor voltado para livros sobre a infância, sobre a educação, e agora migrou para assuntos voltados à medicina. Como é que transcorre essa abordagem de assuntos dentro dos teus escritos até agora?
Essa mudança ocorreu a partir dos estudos desenvolvidos, né? A gente quando entra na faculdade de medicina, a gente é embebido nesse meio, então poucos assuntos externos se inserem dentro da faculdade de medicina. Porém, atendimentos pediátricos, atendimentos a crianças mais novas, a gente vê muitas vezes a necessidade de impor limites nessas crianças, durante atendimento, reclamações dos pais, meus filhos são muito hiperativos, meus filhos não têm limites. Então, nesse sentido, eu achei interessante trazer um pouco da medicina, o olhar da medicina, sobre como tratar essas crianças, não de forma farmacológica apenas, claro que obviamente tem situações que necessitam de tratamentos farmacológicos, mas muitas vezes são tratamentos comportamentais, né? Então, eu trouxe livros de farmacologia para trazer luz a como esses fármacos utilizam, como são utilizados no dia a dia, mas também voltando com a ideia que não apenas um fármaco pode resolver um problema de um ciclo familiar, e sim como que uma mudança de um contexto familiar pode melhorar a rotina dessa família.
Nós podemos dizer que os dois assuntos andam juntos. Assim como hoje você está escrevendo na parte da medicina, daqui a pouco pode surgir uma nova obra, uma nova abordagem voltada para a área da educação, para que um complemente o outro. É isso, Leandro?
Exato, exato. Inclusive, até tem uma próxima... tem dois livros que estão em andamento. Um é um específico para a área da medicina, que é tratado sobre a cintura escapular, que é uma doença muito prevalente, principalmente em idosos ou pessoas que têm... movimentos repetitivos, como cabeleireiros, pessoas que passam com o tempo com o ombro muito erguido, então acaba lesando essas musculaturas. Existem tratamentos não medicamentosos que, com mudança de postura, podem melhorar. E um outro livro que eu estou iniciando já, que é justamente para tratar esse contexto da família diante de uma situação, uma situação adversa da sociedade. Esse livro especificamente que eu estou tratando agora trata-se de um adolescente por volta de 10, 12 anos, um judeu que vive num contexto de Segunda Guerra Mundial. Então, lá ele observa famílias, que soldados que antigamente compravam coisas da lojinha dele e hoje em dia vão lá para prendê-los e levá-lo para as câmeras. Isso gera um conflito muito grande na cabeça dele, e ele, com a própria consciência dele, acaba trazendo reflexões sobre como que acontecem essas mudanças. A base de tudo, toda essa reflexão é aquela máxima de Aristóteles: conhece-te a ti mesmo para que você então possa agir com as outras pessoas.
Essa obra está sendo criada, está sendo elaborada. É um novo livro que deve surgir em breve, Leandro?
É um novo livro. Inclusive, não é apenas um livro. A ideia é que seja um compêndio de livros, porque a ideia é que, como ele tem 10, 12 anos, ele se desenvolva por 18, 20 anos, e nesse período ocorram diversas formas de interação na vida dele, diversas fases da vida dele, cujas quais vão surgir novos interrogamentos, novos questionamentos, aos quais ele vai buscar, a partir da autorreflexão, respostas para melhor agir.
Olha só, que legal. E já tem uma previsão de quando essa obra pode chegar até os leitores, Leandro?
A previsão é que até agora, setembro, eu consiga terminar a primeira parte, terminar o primeiro volume, que é essa parte dos nazistas indo até lá, prendendo a família dele. Vocês já devem ter ouvido falar no livro da Alice, do País das Maravilhas, que existe um momento que Alice conversa com o gato, né? E o gato é uma expressão filosófica, que ele diz: o caminho que, para quem não sabe onde quer ir, o caminho que for, tá bem escolhido, né? Então, só que o gato, no contexto do meu livro, é a própria consciência dessa criança. Então, trazendo luz para aquilo que ela quer decidir para a vida dela.
E vai ser um livro impresso ou vai ser um e-book também, Leandro?
Num primeiro momento vai ser um livro, um e-book. Mas esse livro especificamente, por atingir um público-alvo muito maior, eu quero ver se consigo trazer uma impressão física dele, um livro impresso.
Muito bem. Leandro, de acordo com os seus leitores, em qual área seja, ou da educação ou da medicina, qual a parte ou as partes das suas publicações que tem um maior destaque em seus e-books, para que os nossos ouvintes e quem nos acompanha pelas redes sociais da Associação Cultural Mônica Bonotto tenham uma curiosidade de conhecer o trabalho de vocês? Que feedback você tem dos leitores?
Eu acredito que a parte da educação e formação de crianças e adolescentes tem um impacto bem maior por se tratar de um público mais amplo, né? As outras partes sobre farmacologia, sobre problemas neurológicos, é uma parte muito específica, né? Que geralmente é destinado mais a acadêmicos de enfermagem, acadêmicos de medicina, médicos, fisioterapeutas. Então é uma gama de pessoas muito menores. Já a criança, todo mundo tem a tendência que
seja pai, aumentando. Seja professor, isso, todo mundo convive, né, Leandro?
Todo mundo convive. Então, existe um público muito maior e um interesse muito maior em saber sobre isso. Até porque, assim, as pessoas se planejam, por exemplo, para comprar um carro, as pessoas se planejam para conquistar um futuro, mas muitas não se planejam para ter um filho, entende? Então, é necessário que você tenha esse conhecimento prévio sobre como funciona uma criança, sobre como é a conduta dela, como forma a personalidade. Então, esse, a questão de educação de pais e de filhos, especificamente, existe uma gama muito maior de procura.
Leandro, e os acadêmicos, tanto do curso de medicina ou de cursos de enfermagem, têm utilizado o teu material, o material que você publica, te dão um retorno quanto à utilização desse material para a sua formação acadêmica, podemos assim dizer?
Não, isso é até legal, porque inclusive de outros países, geralmente países do Uruguai, da Argentina, Paraguai, tem medicinas também lá, o pessoal me manda e-mail, como é que faz para acessar esses seus e-books e tal? Aí eu mando o link e eles acabam acessando e acaba tendo um feedback muito interessante. Porque assim, ó, esses materiais que eu escrevo, já existem livros aos quais falam, entende? Por exemplo, eu vou escrever sobre cintura escapular. Já existe livro especificamente que fala sobre cintura escapular, direcionado para ortopedista. Mas a maneira que eu trago é uma maneira de uma pessoa não da área, uma pessoa com entendimento coloquial possa entender. Por exemplo, eu não consigo erguer o braço até aqui. Poxa, qual que é o problema? Entende? Então você pode, estudando aquela anatomia, identificar qual que é o possível problema que tu possa ter.
Muito bem, Leandro, a tua vida profissional hoje, ela se resume, podemos assim dizer, ao trabalho voltado para a medicina, porque hoje você é interno, você já realiza suas atividades profissionais, podemos assim dizer, e isso toma quase que todo o seu tempo. Como é que é a tua rotina de trabalho, o teu dia a dia, Leandro?
O dia a dia é bastante corrido, basicamente a televisão, eu eliminei a televisão do meu dia a dia. As notícias que eu fico sabendo é nas ligações para os meus pais. Fulano, aconteceu tal coisa, o Grêmio ganhou, o Grêmio perdeu. Mas são muito interações limitadas, né? Basicamente é trabalho, estudo. Quando a gente está em algum grupo de amigos, a gente trata sobre casos clínicos, entende? Então é uma forma também de a gente se aprimorar. Alguns amigos até discordam. Você tem que tirar um tempo da medicina para viver a tua vida. Eu já tenho uma concepção um pouco diferente, porque embora você saia de uma UBS, saia do médico, do hospital, você continua sendo médico. Então, todo o conhecimento necessário que você puder adquirir, às vezes é o suficiente para você dar uma conduta melhor para um paciente, entende? Então, talvez um dia, quando ficar mais velho, eu possa acomodar um pouco e curtir um pouco mais a vida. Mas não que isso seja pesaroso. Eu gosto muito disso. É uma coisa que eu sinto prazer de estar discutindo e estar aprendendo. Entende?
Eu te pergunto isso, Leandro, por quê? Porque essa rotina corrida, a gente sabe que a medicina é exigente, que o dia a dia de um médico é corrido. E eu quero saber como é que você encontra tempo para escrever outros assuntos, como esse livro que você falou, que ele é bem literário, voltado para uma história de ficção, claro que serve para uma reflexão da nossa vida, porque a literatura anda de braço dado com a nossa realidade. Como é que você encontra tempo para se dedicar a novos escritos, a novas obras?
Uhum. Tá. Existem pesquisas que dizem que nós conseguimos manter no máximo 40, 50 minutos de atenção focada. Após isso, geralmente a gente tende a procrastinar nesse tempo, ou assistir uma Netflix, ou, jogar algum joguinho. Eu me sinto desconfortável em fazer isso, então eu pego, principalmente nos períodos melancólicos,
que todo mundo tem, né, Leandro?
Que todo mundo tem. Então são esses momentos que são mais inspiradores, que eu tiro para lembrar, por exemplo, as lembranças da minha infância. Até eu citava com meu cunhado há um tempo atrás. Antigamente faltava luz, né? E não tinha internet. Então, o que, que você fazia quando faltava luz e não tinha internet? Tu não tinha como sair, como brincar com os amigos. Tu ia fazer o quê? Tu ia pegar um papel, ia dobrar, tu ia criar alguma coisinha, tu inventava alguma coisa, tu botava a tua mente para criar. Entende? Então, nesses momentos, quando falta a inspiração criativa para produzir na medicina, eu tento usar essa inspiração para pensar, poxa, o meu personagem parou lá quando o soldado entrou na porta dele, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu fico conjecturando, e muitas vezes dessas coisas que eu trago no livro, são coisas que eu vivi lá atrás, que hoje não se vive mais. Por exemplo, empinar uma pipa, você andar de carrinho de rolimã e raspar os dedos, você sei lá, brigar com um gurizinho na rua e correndo para casa com medo de apanhar, né? Então, são essas situações que eu trago na minha memória que, além de me confortar emocionalmente, eu acabo expondo, porque eu sei que existe uma geração que viveu isso e vai se identificar com aquilo.
Leandro, eu vou te pedir licença e nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta em seguida dando sequência ao nosso bate-papo. Voltamos já. Muito bem, nós estamos de volta nesta manhã de quarta-feira aqui no nosso Temática, conversando com o escritor lagoense Leandro Oliveira Lauksen.
Leandro, a gente sabe que a tecnologia ela avança dia após dia e a gente percebe que muitos livros, muitas publicações, hoje a gente não encontra mais fisicamente, tu não tem mais obras que você pode manusear, e aí a gente tem os e-books. Como é que você avalia, já que você tem várias publicações de e-books, esse novo formato tecnológico que está à disposição das pessoas?
Eu, particularmente, eu não desprezo o livro físico, acho muito importante. Até porque é coisa mais linda você olhar uma prateleira cheia de livros, né? A maioria não foi lida. Mas é bonito você ver. Sem falar que nos livros você tem a possibilidade de riscar, você tem possibilidade de anotar. Só que na minha segunda graduação, que eu estava fazendo no mestrado ali, eu saía do trabalho e já ia para o mestrado. E eu não tinha tempo de ter livro, e quando ia riscar, saía aqueles riscos, pareciam uma linha de eletrocardiograma, não conseguia identificar. Então eu me obriguei, me doutrinei a ler arquivos digitais. E desde então é assim que eu uso.
Leandro, essa questão então da leitura, ela da forma virtual, tudo é uma questão de adaptação na tua avaliação?
Tudo é uma questão de adaptação, inclusive não apenas da leitura. Hoje a gente vive uma época onde a depressão ela é muito prevalente. Então, quem dizia um professor meu, depressão tem quem quer, não quem pode. Só que ainda assim, a depressão, existe tratamento para isso, mas o tratamento ele segue até determinada linha. A partir daquela determinada linha, existe a própria vontade da pessoa em assumir aquele problema e levantar a cabeça. Então, se a gente for depender das circunstâncias para fazer as coisas, a gente acaba não fazendo. Então, se eu não tenho condições de ler um livro físico, não tenho condições de comprar 20, 30 reais um livro, baixa um e-book de 2,90, 5 pila, 10 pila e se adapta. Ah, mas eu uso óculos. Se adapta. Então, tudo é uma questão de querer, de fazer, de tentar progredir. Não se acomodar no lugar que está e querer ir para um lugar melhor.
Eu não perguntei no início propositalmente, porque eu queria despertar nos nossos ouvintes e quem nos acompanha pelo Facebook da Associação Cultural Mônica Bonotto, já que nós valorizamos os escritores lagoenses, que você diga quem é a sua família aqui em Lagoa Vermelha. Hoje você mora em Passo Fundo, mas tu tem uma longa caminhada profissional e familiar em Lagoa Vermelha, né, Leandro?
Sim, sim. A minha família toda é aqui de Lagoa Vermelha. Eu sou filho do Moacir Antônio Lauksen, ele é brigadiano aposentado, tenente da Brigada Aposentados. A minha mãe, Noeli Oliveira Lauksen, ela é do lar, sempre foi. Na verdade, há um tempo atrás, ela vendia Hermes, vendia Avon. Eu era do tempo que a gente pegava o 17 ali do Dalla Libera e vinha para a Lagoa e voltava com os dedos cortados de sacola.
De tanta sacola.
De tanta sacola. A minha irmã, hoje ela tem um escritório de contabilidade, e o meu cunhado, ele tem uma fábrica, e o meu irmão, infelizmente, eu perdi ele há um pouco mais de 30 dias, mas ele tinha problema renal crônico, ainda é uma situação que a gente está gerenciando, né? Não tinha muito o que fazer, mas a saudade sempre permanece, né? Inclusive, um dos motivos de eu fazer medicina era cuidar dele, mas cuidei dentro do possível, não como eu gostaria de ter cuidado, mas eu consegui oferecer um certo conforto para ele, né?
Teu irmão é o Evandro, que era muito conhecido, né, Leandro? As pessoas gostavam muito dele, a gente já tinha feito entrevistas com ele, ele foi nosso entrevistado quando a gente falou sobre transplante de rim, que ele já tinha sido submetido a transplante, ele fazia os seus acompanhamentos, os seus tratamentos de hemodiálise, uma pessoa muito querida e que deixa boas lembranças, deixa saudade e boas lembranças, né,
Leandro? Deixa, inclusive até o Evandro, por exemplo, não é uma pessoa abastada, com muitos bens. Mas uma coisa que eu achei interessante, que Nós estávamos no velório e um cara não viu que eu estava perto, e ele disse: "Bah, eu vi esse cara aqui após hemodiálise, muitas vezes ele deixava de comer o lanche dele para dar para quem estava com fome." Então aquilo dali para mim foi uma lição moral incrível, sabe, que eu quero levar para o resto da minha vida. Que é o que é a pretensão máxima da medicina, entende? Você ajudar as pessoas a melhorar o sofrimento delas. Então isso que é o que eu quero levar para o resto da minha vida. Claro que dinheiro é importante, obviamente ninguém trabalha de graça. Mas se você tem a possibilidade de ajudar, que ajude, entende? Esse ajuda que tu faz, que a tua mão direita não enxerga, certamente alguém enxerga e vai te recompensar muito mais.
Com certeza. O que você diria para outros jovens que estão nos acompanhando, que vão ver essa nossa conversa e vão ouvir, que estão pensando em trilhar o caminho de publicar um livro? As experiências que você tem orientando quem pensa um dia em ser como você é hoje, Leandro?
Olha, a experiência própria. Avalie os próprios sentimentos de angústia, os sentimentos de tristeza. Porque são esses sentimentos que são extraídos os melhores conceitos para a vida. Quando a gente está feliz, a gente não pensa muita coisa, a gente simplesmente quer viver. Tanto tem o Schopenhauer, é um exemplo, né, que é um autor basicamente melancólico. Mas são aí que se extraem verdades que você pode utilizar em forma de poesia. Então, quando estiver feliz, aproveita também da felicidade, mas tenta pensar na tua felicidade, não simplesmente viver. E se você teve algum insight, bah, esse insight foi legal, anota, quando que eu vou usar? Não sei. Quando eu for usar, eu tenho lá anotado. Entende? E assim, aos pouquinhos, vai criando. Poesia não é uma coisa que você dá uma luz e pronto, criou uma poesia do nada. É uma coisa que tu constrói um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Tem dias que você está mais inspirado, você escreve 4, 5 versos. Tem dias que você está inspirado, você escreve 2, 3 versos e não sai mais nada, e tudo bem.
Não conclui a obra num único dia, né?
Não conclui a obra. E tem vezes que você concluiu, você vai revisar, poxa, não ficou legal. Vai lá e altera. Até o ponto que você olhe, não, realmente isso que é o que eu quero dizer, e as pessoas vão gostar e vai ajudar outras pessoas.
Você sabe, Leandro, que você me fez lembrar de um professor na área de literatura na faculdade, que ele dizia que a gente sempre precisa dormir para que no outro dia você possa resolver problemas que ficaram. E ele dizia que quando você escrever um texto, você tem que deixar o texto dormir, porque no outro dia você vai ver o que precisa melhorar, o que você pode melhorar para ele ficar cada vez mais perfeito. Eu acho que é isso que você está relatando agora, né, Leandro?
Exatamente. Muita leitura. E outra coisa que eu acho muito importante, músicas. Existem muitas músicas assim dançantes que te levam a você fisicamente se movimentar, mas mentalmente te movimenta muito pouco. Então, procurar ouvir músicas assim que te estimulem uma inteligência, te estimulem uma cognição, te estimulem uma reflexão. Isso também é muito importante para que você possa se aprimorar como pessoa. Porque se você está no mesmo nível aos 22 anos de idade, aos 30 você estiver no mesmo nível, não houve uma evolução. O ser humano foi feito para evoluir, foi feito para crescer, foi feito para melhorar.
Para finalizarmos o nosso bate-papo, Leandro, na tua e na apresentação que fizemos no início da nossa conversa, você é poeta, você é escritor e você é músico. Tudo isso são fatores e fundamentos essenciais da literatura. Qual é a importância da arte na tua vida?
A arte é o que eu acredito que dá cor naquilo que é cinza, entende? Às vezes você quer expressar alguma coisa, você quer expressar uma dor, você quer expressar uma alegria, mas você não consegue com palavras. Mas então quando você expressa tocando um piano, expressa tocando, escrevendo um poema, é uma forma de você falar para todo mundo aquilo que você sente, mas muitas vezes sem as pessoas entenderem aquilo que você quer dizer. Mas pelo menos você disse. É uma forma de você se sentir melhor consigo mesmo.
Que coisa boa. Leandro, muito obrigado por dividir conosco as suas experiências e por estar conosco neste projeto que é Nossa Terra em Palavras. Com certeza, vamos conversar ainda mais sobre futuros assuntos relacionados ao teu trabalho. Obrigado, Leandro.
Prazer, muito obrigado, Rudimar.
Muito bem, está aí, ouvintes, a apresentação de mais um escritor lagoense dentro do programa Nossa Terra em Palavras. Leandro Oliveira Lauksen é o destaque do nosso programa de hoje.